Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do campo! Seja bem-vindo a mais um Prosa Rural. Hoje, nós vamos apresentar para vocês a colega Eisênia Andrei. Conhece, Juliana?
Ué, Macau, não estou entendendo nada. O tema do programa de hoje não é minhocultura e a produção de humus para agricultura familiar?
Isso mesmo.
Então, mas que história é essa de Eisênia? Como é que se fala mesmo?
Eisênia Andrei, Juliana. Esse é o nome científico da minhoca vermelha da Califórnia, muito usada na produção de humus em um sistema de minhocultura.
Ah, sim. Agora eu estou entendendo sua brincadeira, Macau. É que minhocultura é a criação de minhocas com o objetivo de obter humus, ou seja, um adubo orgânico de ótima qualidade para ser usado nas hortas e lavouras.
É isso aí, Juliana. Essa é a principal função de um minhocário. No programa de hoje, vamos mostrar para você, amigo produtor, como é fácil se montar um.
Nós convidamos os colegas da Embrapa Clima Temperado, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para apresentar o tema de hoje.
A jornalista Cristiane Betemps conversa agora com o pesquisador Gustavo Schiedeck. É com você, Cristiane.
Um dedo de prosa.
Gustavo, o que é a minhocultura?
A minhocultura é a criação racional de minhocas com o objetivo de obter ou humus, um adubo produzido a partir da ação das minhocas com o auxílio de micro-organismos, ou até produzir a própria matrizes de minhocas, que podem depois ser utilizadas como iscas, ou até farinha de minhoca também hoje é um produto potencial na minhocultura.
E para que serve um minhocário?
O minhocário, de uma forma bastante simplificada, serve para você poder reciclar os resíduos orgânicos que você tem ou na sua casa ou na propriedade rural, de forma a transformar esses elementos orgânicos em um adubo de elevada qualidade biológica, né?
E para se fazer um minhocário, a gente pode usar resíduos da cozinha ou da lavoura, né? O que é mais indicado?
Você pode trabalhar com qualquer resíduo orgânico, seja ele resíduo de cozinha, resíduo da lavoura, resíduo da horta e estercos animais. Basicamente, hoje, se trabalha muito, meu caro, com os estercos animais, pela facilidade de obtenção e pela qualidade que esses materiais dão ao humus posteriormente produzido. De uma forma geral, algumas restrições a alguns alimentos a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, os restos de alimentação de cozinha, principalmente os restos de cozinha, eles têm algum problema, porque eles podem conter sal, podem conter vinagre, azeite, e esses elementos não são interessantes para a sobrevivência da minhoca. Em geral, as minhocas não gostam desses materiais, né? Além disso, a colocação de resíduos de frescos, como frutas em decomposição, restos de salada, em geral podem atrair ratos. Então, sempre tem que ter um pouco de cuidado quando você vai trabalhar com esse tipo de produto, de forma a montar o minhocário e evitar esse tipo de problema, né? Daí você tem que ter um minhocário um pouco mais protegido, com uma tela para evitar a entrada de ratos. Esse material não pode ficar exposto porque pode começar a gerar mau cheiro, então ele precisa ser coberto com um pouco de terra ou um pouco do próprio humus que já foi produzido para evitar a proliferação de moscas. Então são os cuidados mais básicos, assim, para quem usa esse tipo de resíduo de cozinha.
E não custa nada a gente repetir. Evite dar às minhocas restos de alimentos de cozinha que contenham sal ou vinagre.
E cuidado com a colocação de cascas de frutas e restos de saladas, pois atraem ratos.
O Gustavo Schiedeck dá dicas agora de onde instalar um minhocário na propriedade rural. Atenção!
De uma forma bastante simples, para quem for iniciar um minhocário, o melhor lugar para você colocar um minhocário de baixo custo é a sombra de uma árvore. A minhoca, ela é um ser vivo que é muito sensível às mudanças de temperatura, principalmente a questão da temperatura elevada. Então, na sombra de uma árvore, você tem uma temperatura ambiente bastante interessante para a proliferação das minhocas. Ou seja, não pode ser um lugar onde pegue sol direto. Outra coisa importante, a minhoca ela precisa de uma certa umidade no ambiente, mas essa umidade não pode ser excessiva. Quando você tem um minhocário, se ele seca, se ele fica num lugar onde a tendência é secar demais a alimentação da minhoca, essas minhocas tendem a fugir. Então você vai ter um problema de fuga do minhocário e pode inviabilizar. Por outro lado, se você tiver um minhocário onde costuma acumular água, é bom saber que a minhoca respira pela pele. Então, a tendência de um lugar, quando ele encharca, é a minhoca também fugir dali. Então, o que a gente recomenda é o seguinte: a sombra de uma árvore protege da radiação solar direta, proporciona uma umidade interessante para a multiplicação e reprodução dessas minhocas e evita também, e preferencialmente, uma sombra que tenha uma pequena declividade, pois caso chova em cima desse minhocário, essa chuva não pode acumular dentro do minhocário, ela tem que escorrer. Então tem que ser um lugar sombreado e com uma pequena declividade, que daí nunca vai empoçar água ali dentro e não vai ter risco de fuga de minhocas.
Então é isso. A sombra de uma árvore é o lugar ideal para a instalação de um minhocário de baixo custo.
De preferência, uma árvore localizada em área com declividade, para evitar o acúmulo de água das chuvas dentro do minhocário.
E por que, Gustavo, a recomendação de se usar a minhoca vermelha da Califórnia para a produção de humus?
A minhoca vermelha da Califórnia ela é preferida por algumas características dela. Primeiro, é uma minhoca que se reproduz muito rápido, ou seja, você não precisa ter muita quantidade de minhoca para iniciar o minhocário. Ela é uma minhoca extremamente rústica, ela suporta uma ampla gama de variações ambientais. E um outro detalhe, ela come muito rápido. Ela consegue consumir o peso dela por dia. Então uma minhoca de 1 grama consegue comer 1 grama de alimento por dia e transformar isso aí em 0,5 grama de humus. 1 quilo de alimento gera em torno de 0,5 quilo a 600 gramas de humus de minhoca.
E o Gustavo tem agora outras dicas para a instalação de um minhocário.
Pitacos da Hora.
Nós temos recomendado a construção de minhocários de baixo custo. E o principal modelo que nós recomendamos é o minhocário que nós chamamos de minhocário campeiro, onde ele é feito simplesmente com a utilização de materiais disponíveis na propriedade. A gente faz ele na sombra de uma árvore, direto no chão, e usamos como paredes laterais bambu ou madeira, tábuas velhas, enfim, simplesmente para não deixar esse alimento das minhocas escorrer ou se espalhar demais. Então nós usamos essa tecnologia, essa forma de fazer o minhocário. Dessa forma o custo é praticamente zero, porque você teria apenas que conseguir na propriedade ou o bambu, né, ou algumas madeiras velhas ou postes de madeira, tijolo, que você pode enfileirar simplesmente para conter o alimento para não deixar esse alimento se espalhar pelo chão. A preocupação de muitos agricultores, mas a minhoca não vai fugir? A minhoca vermelha da Califórnia, ela só vai fugir se o ambiente não estiver bom. E o ambiente não estando bom, em geral, são 3 condições para esse ambiente não ficar bom. Ou a falta de alimento, ou o excesso de umidade, ou a falta de umidade.
Amigo produtor, fique atento ao local onde você vai instalar o seu minhocário. O ambiente ideal é aquele não muito seco nem muito úmido. Ah, e não se esqueça de alimentar sempre as minhocas.
Com alimentos orgânicos como estercos animais e resíduos vegetais de lavouras e hortas, por exemplo.
Ah, e também cuidado com os restos de alimentos de cozinha, pois as minhocas não gostam de sal. Lembrando que para cada quilo de alimento dado às minhocas, é possível produzir de 500 a 600 gramas de humus.
Os nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Clima Temperado por participarem do Prosa Rural de hoje.
Agora vamos conhecer a experiência de quem já tem um minhocário. É o senhor José Bruno Ques, produtor rural da região de Monte Bonito, no Rio Grande do Sul.
Fala, produtor!
Seu Bruno, conta pra gente a sua experiência com o minhocário.
O minhocário sempre foi algo que me chamou a atenção, porque toda a produção que eu tenho aqui no sítio, ela é uma produção ecológica. Para ter uma produção ecológica de qualidade, eu teria que ter um adubo de qualidade. E por isso, a minhoca como um produtor de um adubo especial.
E o senhor notou alguma diferença depois que montou o minhocário?
Não se sente uma diferença expressiva. Se sente é que tens uma qualidade melhor do produto que tu colhes. Se tu não usa pesticidas, se tu não usa adubos químicos e tu usa uma adubação orgânica adequada, a qualidade do teu produto é melhor.
Obrigada, seu Bruno, e boa sorte aí com seu minhocário. Hoje você ficou sabendo como produzir humus para a agricultura familiar com o uso de um minhocário. Se quiser mais informações, ligue pra gente.
0800-646-1160.
E você, quando for escolher o lugar para instalar um minhocário, só tome cuidado para não ser próximo a locais de nascentes.
Bem lembrado, Macau. Falando nisso, o tema do nosso quadro de hoje, de cidadania e responsabilidade social, é exatamente este: cuidados com as áreas de nascentes.
As informações são da colega Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
Ao pé do ouvido. Nascentes, como diz o próprio nome, são locais onde nascem os cursos d'água que vão dar origem a rios, ribeirões, represas. Segundo o WWF Brasil, organização não governamental dedicada à conservação da natureza, o desmatamento das áreas de nascentes está provocando a redução gradual da qualidade e da quantidade de água disponível no planeta. Samuel Barreto, coordenador do programa Água para a Vida do WWF Brasil, explica o que você, amigo produtor, pode fazer para conservar as nascentes. Primeiro, ele fala da importância das nascentes.
As nascentes, elas são áreas de preservação permanente, definidas pelo Código Florestal. Elas são fundamentais para o funcionamento de uma bacia hidrográfica, né? Quando você destrói essas áreas, você está alterando o funcionamento de um rio e, às vezes, até mesmo de uma própria bacia hidrográfica. Então, o aterramento, a construção em cima dessas áreas, o plantio, animais que ficam no entorno desses ambientes acabam comprometendo não só a quantidade, como também a qualidade da água dessas nascentes.
Samuel dá dicas de como proteger essas áreas.
Um mapeamento dessas áreas, um levantamento do estado dessas áreas, se ela está protegida, porque às vezes se a área está mantida de forma natural, você não precisa fazer nada. Se tiver alguma alteração, você pode começar a promover etapas de recuperação dessa nascente. Às vezes pode ser por um isolamento das áreas, quando você tem animal na propriedade, até mesmo de identificar espécies que podem ser plantadas no entorno das nascentes, promovendo a sua recuperação e uma série de outras atividades que podem ser realizadas na proteção desses ambientes que são super importantes para a conservação de água.
Proteger a água é proteger a vida. Se você tem nascentes em sua propriedade, cuide delas. Afinal, você deve ser parceiro do meio ambiente. Da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Obrigada, Maria Clara, e até o programa seguinte.
Fique agora com as informações do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
No município de Candeias do Jamari, em Rondônia, existe um assentamento rural diferente. É o Jequitibá. Que nome lindo, né? O Serviço Florestal Brasileiro fez uma capacitação sobre manejo florestal comunitário e o pessoal lá já está colocando a mão na massa. O objetivo é tirar dessa atividade o sustento das famílias. A técnica florestal Cleidiane Barbosa tem os detalhes.
No nosso caso, lá a gente está estudando a possibilidade de verticalizar o produto lá dentro. Não só explorar e tirar para fora, mas explorar e fazer o beneficiamento, né? Fazer móveis, fazer, enfim, tudo que tem direito já fazer lá dentro para agregar mais valor ainda ao produto.
É isso aí, assim se fala, assim se faz.
Obrigada e até a próxima, Mara. E hoje você, amigo ouvinte, ficou sabendo como produzir humus para a agricultura familiar com o uso de um minhocário.
Na semana seguinte, vamos falar sobre o uso da ureia e cana na alimentação do gado leiteiro.
Continue sintonizado no Prosa Rural. Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Juliana Escobar e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.